Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 9 de agosto de 2021.
E vamos ao destaque do dia, Auxílio Brasil.
Presidente Jair Bolsonaro entrega no Congresso medida provisória que cria novo programa social.
Afirma que programa que substitui o Bolsa Família vai levar ações para famílias de baixa renda.
E garante aumento de no mínimo 50% do valor atual dos benefícios.
A pandemia trouxe uma inflação nos alimentos para o mundo todo. Então, nós não podemos deixar desassistido exatamente os mais vulneráveis. Então, já decidido por nós, é uma proposta mínima de 50% para o Bolsa Família.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Ministério da Saúde começa a nova fase de pesquisa que vai trazer um panorama completo da Covid-19 no país. Graziela Mendonça.
Mais de 211 mil brasileiros estão sendo convidados a participar da pesquisa em 274 municípios.
Olimpíadas de Tóquio.
Brasil encerra a participação nos Jogos com o melhor desempenho da história.
E quase todos os medalhistas do país contaram com o apoio do Bolsa Atleta. Ana Graziela Guiar.
19 dos 21 pódios eram de atletas que têm o benefício.
Apoio que continua nas Paralimpíadas. Márcia Fernandes.
95% dos 232 atletas que vão participar dos Jogos fazem parte do programa.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br.
Renda para as famílias de baixa renda do campo e da cidade.
E estímulos para o ingresso no mercado de trabalho formal.
Essas são algumas das metas do programa Auxílio Brasil.
A medida provisória que cria o programa foi entregue pessoalmente hoje pelo presidente Jair Bolsonaro no Congresso Nacional.
O Auxílio Brasil substitui o Bolsa Família e reúne ações de assistência social, saúde, educação, emprego e renda.
O programa Auxílio Brasil substitui o Bolsa Família e reúne em uma só iniciativa várias políticas públicas. A ideia é que as famílias comecem a receber em novembro. O valor do benefício deve ser definido em setembro, mas, segundo o presidente Jair Bolsonaro, a expectativa é de um aumento de, no mínimo, 50% em relação à atual média de R$ 189,00.
A pandemia trouxe uma inflação nos alimentos para o mundo todo. Então, nós não podemos deixar desassistido exatamente os mais vulneráveis. Então, já decidido por nós, é uma proposta mínima de 50% para o Bolsa Família, que agora chama-se Auxílio Brasil aqui. Realmente visa atender, bem como outras medidas que a equipe econômica, com muita responsabilidade, vem adotando, que é a inserção dessas pessoas, sempre na medida do possível, no mercado de trabalho.
A ideia do aumento agradou a doméstica Antônia Deuzinha, beneficiária do Bolsa Família, que tem 5 filhos e mora em Rio Branco, no Acre.
Vai ser muito bom, porque eu tenho um filho que estuda direito e, como ele precisa dos livros, que vai ser muito mais caro, eu vou estar ajudando ele também nessas compras dos livros dele.
Uma das prioridades do novo programa é o benefício Primeira Infância, que contempla famílias com crianças entre 0 e 36 meses incompletos. Além disso, o Auxílio Brasil prevê medidas para inserir jovens e adultos no mercado de trabalho, articulando as políticas de assistência social com ações de inclusão produtiva, empreendedorismo e entrada na economia formal. De acordo com o ministro da Cidadania, João Roma, a ideia é criar instrumentos para as famílias se emanciparem.
É visando dar a possibilidade aos beneficiários do programa para que ele possa, sim, alcançar novos patamares e conquistar melhor qualidade de vida para sua família, inclusive com a emancipação do programa social, de forma a promover, por exemplo, o auxílio inclusão, né, estimulando que esse cidadão possa, sim, galgar novos espaços, tanto na área social quanto na área econômica.
O governo federal também está criando o programa Alimenta Brasil, que substitui o atual programa de aquisição de alimentos. Para os agricultores em situação de pobreza e de extrema pobreza, o governo deve pagar ainda o auxílio Inclusão Produtiva Rural por até 36 meses. Foi entregue também nesta segunda-feira à Câmara dos Deputados a proposta de emenda à Constituição dos Precatórios, que prevê a possibilidade de parcelar as dívidas que o governo deve pagar por decisão da Justiça. Segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, a medida vai permitir que o governo tenha um controle maior dos gastos.
A PEC dos precatórios cria a previsibilidade dos gastos. Os poderes são independentes, nós nunca vamos entrar no mérito de decisões de outros poderes, porém a capacidade de pagamento e a pressão que isso exerce sobre um governo precisa ser disciplinada.
O programa Auxílio Brasil vai manter as regras de ingresso do Bolsa Família. Os beneficiários serão integrantes do Cadastro Único do Governo Federal e a admissão será pelo Sistema Único de Assistência Social. O Auxílio Brasil vai passar agora por análise do Congresso Nacional. Reportagem Gabriela Noronha.
Momento Saúde.
Começa hoje uma nova etapa da PrevCov, a pesquisa que vai trazer um panorama completo da Covid-19 no Brasil.
Nessa fase, os profissionais vão colher amostras de voluntários diretamente na residência.
Nesta segunda fase da PrevCov, pesquisa inédita que vai traçar um mapa detalhado da Covid-19 no Brasil, os voluntários começam a receber a visita dos profissionais de saúde contratados pelo governo federal. Nesta nova etapa, os profissionais farão o primeiro contato diretamente na residência. Mais de 211 mil brasileiros estão sendo convidados a participar da pesquisa em 274 municípios. Na visita presencial, que vai seguir todos os protocolos de segurança, as equipes vão coletar as amostras de sangue dos moradores da casa que quiserem participar da pesquisa. A partir daí, o estudo vai identificar se a pessoa já foi contaminada pela Covid-19, se tem anticorpos ou se já desenvolveu resposta imunológica após tomar a dose. Os participantes terão acesso aos resultados e as informações pessoais de cada voluntário serão mantidas em sigilo. Vale lembrar que todos os profissionais da pesquisa estarão devidamente identificados e que, em qualquer dúvida, a população pode ligar para o número 136. Graziela Mendonça, para a Voz do Brasil.
O Brasil alcançou mais de 152 milhões e 900 mil doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas.
Receberam a primeira dose mais de 107 milhões e 300 mil pessoas.
E tomaram a segunda dose ou a dose única mais de 45 milhões e 600 mil brasileiros.
Já foram distribuídas para estados e o Distrito Federal mais de 184 milhões e 800 mil vacinas.
Para acompanhar a evolução dos dados, acesse localizasustudojunto.saude.gov.br e clique na aba Vacinômetro SUS.
Maior transparência e eficiência nas compras públicas.
Lançado um novo portal que reúne informações das compras e contratos firmados com o poder público.
A plataforma está disponível de graça para qualquer pessoa.
Todas as contratações feitas pela União, estados, Distrito Federal e municípios em um só local. Um dos objetivos do novo Portal Nacional de Contratações Públicas é fazer com que as compras do governo sejam mais eficientes e transparentes, como explica o secretário especial adjunto de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, Gleison Rubim.
Esse portal nacional faz com que todas as informações estejam à disposição do cidadão, à disposição do fornecedor, do licitante, do empresário, daquele que quer transacionar com o poder público dentro da sua área de atuação.
A criação do Portal Nacional de Contratações Públicas atende à nova lei de licitações, sancionada em abril deste ano. Morgan Doyle, representante do Banco Interamericano no Brasil, entidade parceira na construção do novo portal de contratações, destacou os benefícios da plataforma para o governo, os cidadãos e os empresários.
Vai ficar muito mais fácil para o governo federal, os estados e municípios atraírem os melhores fornecedores, não só do Brasil, mas de todo mundo.
O novo portal estará em constante atualização. Nesta primeira versão, a plataforma vai permitir a integração de todos os sistemas ou portais de compras públicos ou privados. Com isso, será possível divulgar, por exemplo, editais de licitação, avisos de contratação direta e atas de registro de preços e contratos. O endereço para acessar o portal é o pncp.gov.br. Reportagem Luana Karen.
Brasil encerra a participação nas Olimpíadas de Tóquio com o melhor desempenho da história.
Quase todos os medalhistas do país contaram com o apoio do Bolsa Atleta.
Auxílio que vai continuar nas Paralimpíadas.
Os detalhes daqui a pouco.
Ampliar o acesso à internet para gerar mais empregos e renda.
Foi o que defendeu o ministro das Comunicações, Fábio Faria, em discurso durante a reunião ministerial sobre economia digital do G20, grupo de países com as maiores economias do mundo.
O ministro destacou ações para a inclusão digital de mais de 8 milhões de brasileiros.
O ministro das Comunicações, Fábio Faria, defendeu que a ampliação do acesso à internet e às tecnologias é fundamental para a geração de empregos e riqueza. Faria destacou que o Brasil está comprometido com a expansão da cobertura digital e já promoveu a inclusão de 8 milhões de pessoas. Durante a reunião, Fábio Faria reforçou que o Ministério das Comunicações tem promovido uma transformação digital por meio de ações e programas, como o Wi-Fi Brasil, que buscam a inclusão tecnológica em todas as regiões do país. E deste modo, por fim, é o deserto digital, que ainda afeta 40 milhões de pessoas. Em regiões carentes do Brasil, como Nordeste e Amazônia, implantamos internet via satélite em 14 mil pontos de acesso estratégicos, como escolas, hospitais e delegacias de polícia. O ministro também destacou que o leilão do 5G será crucial para ampliar a cobertura digital e impulsionar o desenvolvimento de setores da economia. A expectativa é que sejam gerados até 8 bilhões de dólares ao país. A tecnologia de quinta geração vai melhorar setores-chave, como o agronegócio, a saúde, a logística e a segurança pública. O meio ambiente também irá se beneficiar de soluções mais tecnológicas por causa dos ganhos de eficiência e produtividade com menos recursos. Reportagem Natália Borges.
Ontem foi Dia dos Pais.
Data para dar aquele presente para o paizão, almoçar e passar o dia junto. Ou, para quem não pôde realizar isso, fazer uma homenagem pelas redes sociais.
Mas, para mais de 6 milhões de brasileiros, isso não foi possível.
Isso porque eles não têm o nome do pai em seus documentos de identificação.
Situação que deve mudar com uma nova lei em vigor desde abril que garante que o exame de DNA para comprovação de paternidade também pode ser colhido de parentes do suposto pai.
A ideia é que mais crianças tenham a paternidade reconhecida e, com isso, direitos garantidos, como herança e pensão alimentícia.
A dona de casa, a criana Regiane Maria da Silva, precisou entrar na justiça para que o pai biológico do seu filho fizesse o reconhecimento na certidão de nascimento.
Pediu que fosse feito um exame de DNA. O resultado deu positivo. Após o reconhecimento da paternidade, foi estipulada a pensão alimentícia mensalmente.
Histórias como a da Regiane se repetem pelo Brasil. Segundo dados da Central Nacional de Informações de Registro Civil, mais de 6 milhões de brasileiros não têm o nome do pai na certidão de nascimento. Mas esse número deve mudar com a nova lei que já está em vigor. Ele permite que o teste de DNA possa ser feito com material genético coletado de parentes do suposto pai. Essa regra vale também em caso de falecimento do genitor ou quando seu paradeiro for desconhecido. O governo federal quer que, além do nome definitivo do pai, na certidão, crianças e adolescentes tenham todos os seus direitos garantidos. Como comenta Marcelo Couto, diretor do Departamento de Formação, Desenvolvimento e Fortalecimento de Família do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.
É conscientizar a sociedade a respeito dos direitos, deveres, obrigações de ordem material, também social, moral e mesmo afetiva, que decorrem desse vínculo paterno-filial.
No caso da diarista Nanciara Mendes, o bebê ficou sem o nome do pai na certidão por um tempo. Não porque ele não quisesse assumir o filho, mas porque o pai da criança morreu quando ela ainda estava grávida. Agora, com a nova lei, a diarista vai poder correr atrás dos direitos da criança.
A minha preocupação era ele sofrer preconceito, né? Porque ele já estuda na escolinha, assim que eu fui matriculá-lo, a primeira coisa que me perguntaram é pelo pai, né? Que não tinha na certidão de nascimento.
O exame para investigação de paternidade deve ser realizado nos parentes mais próximos do suposto pai. De acordo com a lei, a recusa dos parentes em realizar o exame pode implicar em presunção de paternidade, ou seja, a justiça poderá reconhecer a paternidade com base em informações da investigação. Reportagem Cleide Lopes.
A Lei Maria da Penha, que garante proteção às mulheres vítimas de violência, completou 15 anos neste fim de semana.
E o governo vem ampliando programas e buscando novas medidas para que mulheres sejam protegidas e acolhidas, a exemplo do Ligue 180 e da Casa da Mulher Brasileira.
A legislação pauta as ações do governo federal voltadas para a proteção da mulher. Entre as políticas públicas está o investimento de R$80 milhões na construção de 23 novas unidades da Casa da Mulher Brasileira e os projetos Maria da Penha Vai à Escola e Maria da Penha Vai à Roça, sob a coordenação do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. De janeiro a julho deste ano, cerca de 40 mil denúncias de violência doméstica e familiar foram registradas pelo Ligue 180. Outras violações somaram cerca de 10 mil casos no período. A ministra Damares Alves ressalta a importância da Lei Maria da Penha e a necessidade do apoio de toda a população no enfrentamento à violência contra as mulheres.
A denúncia é a porta de entrada para uma rede de proteção da mulher. E é por meio da denúncia que todos nós aqui somos acionados. A gente não adivinha, a gente tem que saber onde tem uma mulher sofrendo, onde tem uma mulher vítima de violência. Então, a denúncia é necessária. Qualquer pessoa pode denunciar que uma mulher está vivendo um ciclo de violência. Ou uma violência psicológica, uma violência moral, violência política, violência física, patrimonial.
O titular do Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o juiz Benhur Visa, destaca que a Lei Maria da Penha é um divisor de águas na história do país.
No âmbito do judiciário, a criação dos juizados, a estrutura dos tribunais, as equipes multidisciplinares que existem, representaram assim, um investimento alto. Eu tomo como exemplo o Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Nós temos aqui 20 juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher.
Projeto presente no Distrito Federal, o Maria da Penha Vai à Escola, visa capacitar os profissionais da educação na temática do enfrentamento à violência, de forma a alcançar crianças e adolescentes em ambiente escolar. Além disso, um protocolo de intenções, assinado no fim de julho com a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, trata sobre a expansão do projeto Maria da Penha Vai à Roça, que é voltado para capacitar agricultoras familiares e mulheres de comunidades tradicionais. Somente neste ano, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos investiu R$9 milhões para o fortalecimento da rede de proteção. Reportagem André Luiz Gomes.
Olimpíadas, o Brasil e o mundo nos Jogos de Tóquio.
O Brasil encerrou a participação nas Olimpíadas de Tóquio com seu melhor desempenho da história dos Jogos.
Ocupando a 12ª posição no ranking dos países, foram 21 medalhas, duas a mais do que nos Jogos de 2016 no Rio de Janeiro.
No total, foram 7 ouros, 6 pratas e 8 bronzes. E quase todos os medalhistas do país contaram com o apoio do Bolsa Atleta, programa de incentivo financeiro a esportistas para que se desenvolvam em suas modalidades.
19 das 21 medalhas conquistadas no Japão têm participação de atletas com apoio do programa, que só este ano contou com um orçamento de R$145 milhões.
Lágrimas de emoção.
comemorações de quem se surpreendia com uma medalha, pódios históricos, resultados que marcaram os Jogos Olímpicos. Durante 19 dias de competição, o Brasil superou sua marca histórica e terminou as Olimpíadas em 12º lugar no ranking geral de medalhas. Foram 7 de ouro, repetindo a marca das Olimpíadas do Rio de Janeiro, 6 de prata e 8 bronzes, 21 medalhas no total, um recorde nas participações do Brasil em Jogos Olímpicos. Isaquias Queiroz, ouro na canoagem, relembra a emoção da conquista.
Dever cumprido, né? A gente veio fazer um trabalho muito intenso, porque a gente queria muito essa medalha. A gente sabia que para fazer isso a gente tinha que sacrificar várias coisas. Família, amigos, cidade, lazer. Graças a Deus está sendo recompensado com a medalha de ouro.
O Brasil foi representado por 302 atletas em 35 modalidades olímpicas. 80% da delegação brasileira recebe o Bolsa Atleta, auxílio criado pelo governo federal em 2005 e que oferece uma linha de incentivos aos esportistas. 19 dos 21 pódios eram de atletas que têm o benefício. O boxista Herbert Conceição ressalta a importância do incentivo.
Não sei se hoje eu conseguiria ser um campeão olímpico se não fosse todo o apoio que eu tive também na base. Eu com 15 anos comecei a receber o Bolsa Atleta e era a minha única e principal fonte de renda. E era onde eu conseguia somente me focar nos treinamentos, não precisava focar em trabalhar com outras coisas simultaneamente aos meus treinos, senão o meu rendimento não seria o mesmo. O Bolsa Atleta, ele apoia, mata a fome e alimenta o sonho de muitos jovens brasileiros.
Com o fim dos Jogos de Tóquio, os atletas já focam nas próximas Olimpíadas, que vão ser disputadas em 2024 em Paris, na França. Reportagem, Ana Graziella Aguiar.
E para quem já está com saudades dos Jogos de Tóquio, a boa notícia é que daqui a pouquinho vamos torcer novamente pelo Brasil.
As Paralimpíadas começam no dia 24.
E quase todos os esportistas também têm um incentivo do Bolsa Atleta.
Com muita garra e o sonho de trazer medalhas, parte da delegação brasileira já embarcou para as Paralimpíadas deste ano em Tóquio. Cheios de expectativas, como a paranaense Lorena Spoladori, uma das 64 representantes da equipe paralímpica de atletismo. Lorena nasceu com glaucoma congênito, que causou a perda gradativa da visão até ela ficar cega aos 6 anos. No Rio de Janeiro, em 2016, ela conquistou a prata no revezamento 4x100 e o bronze no salto em distância. E agora quer fazer bonito em Tóquio.
O coração já está a mil, muita ansiedade para botar tudo em prática que nós treinamos, para ir lá buscar a nossa medalha de ouro e defender a nossa bandeira do Brasil.
O Brasil terá a maior delegação paralímpica já convocada para uma edição dos Jogos fora do Brasil, com 253 atletas, incluindo sem deficiência, como guias, calheiros, goleiros e timoneiro. A mesa tenista Jennifer Parinos foi integrante da equipe brasileira que conquistou o bronze nos Jogos Paralímpicos do Rio em 2016. Ela conta que os treinos estão intensos e não quer conquistar só uma medalha, não.
Eu espero voltar com pelo menos uma medalhinha, mas vou tentar voltar com duas, no individual e por equipes, e eu conto com a torcida de todos.
Para chegar com todo esse otimismo em Tóquio, grande parte da delegação brasileira conta com um incentivo importante, o Bolsa Atleta. 95% dos 232 atletas que vão participar dos Jogos fazem parte do programa. Em 15 das 20 modalidades em que o Brasil terá representantes, 100% são bolsistas. Entre os Jogos do Rio em 2016 e Tóquio em 2021, o investimento direto do governo federal nesses atletas superou R$74 milhões. No Rio, 100% das 72 medalhas conquistadas pelos atletas paralímpicos brasileiros vieram de integrantes do Bolsa Atleta. O secretário nacional de esporte de alto rendimento do Ministério da Cidadania, Bruno Souza, explica como a Bolsa pode ajudar na preparação dos atletas paralímpicos.
Principalmente no modelo paralímpico, os atletas têm uma certa dificuldade de material, de deslocamento, às vezes na compra de uma prótese específica. Isso é muito importante.
Reconhecimento que vem também de quem está ao lado dos atletas na luta por resultados melhores. O vice-presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Johansson Nascimento, destaca a importância do programa.
Todo esse apoio, todo esse incentivo reflete muito nos resultados que
O esporte paralímpico vem conquistando ao longo dos anos. O maior programa do mundo de patrocínio dos atletas é o programa do Bolsa Atleta. Ele pode fazer com que todo esse esportista ele consiga se manter treinando bem.
A cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos é no dia 24 de agosto. Reportagem, Márcia Fernandes.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, mantém prisão preventiva de acusado de estelionato sentimental.
Para Superior Tribunal de Justiça, criança sob guarda é equiparada a dependente natural em plano de saúde.
Justiça de Santa Catarina mantém multa imposta à casa noturna que desrespeitou normas de combate à pandemia.
Boa noite, eu sou Anderson Arcoverde.
E eu sou Walter Lima.
O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, negou habeas corpus pedido por um homem acusado de estelionato sentimental.
Ele é suspeito de participar com outras 210 pessoas de uma organização criminosa que usa redes sociais para extorquir vítimas. Carolina Chaves.
Segundo as investigações, a organização criminosa usava perfis falsos para aplicar os golpes. O acusado era titular de contas bancárias que recebiam os depósitos feitos pelas vítimas. Ele chegou a movimentar quase R$1 milhão. No pedido de habeas corpus, a defesa questionou decisão individual de um ministro do Superior Tribunal de Justiça e alegou excesso de prazo para prisão preventiva. O ministro Gilmar Mendes lembrou que, segundo jurisprudência do STF, não cabe habeas corpus contra a decisão individual de ministro do STJ.
A criança sob guarda deve ser equiparada ao filho natural do titular de plano de saúde para efeitos de inclusão.
Esse entendimento é do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, ao reformar a sentença, entendeu que o direito à inclusão de uma menor como filha natural de um casal que detinha a guarda dela não estaria previsto em lei. No STJ, a terceira turma deu parcial provimento ao recurso especial do casal para determinar que a operadora devolva ao titular as diferenças dos valores pagos entre a contribuição ao plano de saúde do dependente natural e da menor anteriormente considerada como agregada. Para o ministro relator Paulo de Tarso Sanseverino, impedir que o menor sob guarda judicial do titular do plano de saúde fosse equiparado ao filho natural, atingiria o princípio da isonomia material previsto na Constituição.
O Tribunal Superior do Trabalho afastou a penhora dos proventos de aposentadoria de um dos sócios de uma microempresa de Jaboticabal, em São Paulo.
A empresa foi condenada em 2018 a pagar verbas trabalhistas a um ex-empregado, mas não foram encontrados dinheiro ou bens para quitar a dívida.
O Tribunal Regional do Trabalho deferiu a penhora de 20% dos proventos de um dos sócios, que é médico aposentado.
Mas, segundo o relator, no TST, os créditos trabalhistas não se incluem na definição de prestação alimentícia, portanto, a penhora de valores em conta salário ou pensão é ilegal.
O Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve uma multa de R$200 mil imposta a uma casa noturna que desrespeitou medidas de combate à pandemia.
A casa em Balneário Camboriú realizou festas mesmo após determinação judicial que proibiu os eventos. Fábio Ruas.
As festas foram filmadas pelos próprios clientes e os vídeos publicados em redes sociais. No recurso, a empresa alegou que a multa é irrazoável e desproporcional. A juíza que analisou lembrou que a empresa sabia o valor da multa e mesmo assim descumpriu as medidas. Segundo a magistrada, a realização das festas mostra indiferença diante da batalha que o país trava para tentar conter a doença.
Em São Paulo, o Tribunal de Justiça manteve decisão que condenou um homem por fraudar o sistema de fretes de uma plataforma de comércio eletrônico.
Ele terá de pagar indenização de quase R$160 mil e foi proibido de usar a plataforma para comercializar produtos. Mônica Vieira.
A fraude foi descoberta pelos Correios e notificou a empresa. Segundo o processo, a plataforma digital pegava informações dos vendedores e gerava etiquetas com selo postal para postagem das mercadorias. O homem editava essas etiquetas de forma online e depois vendia para outras empresas, o que permitia postagem de produtos a preço fixo, independentemente do peso, origem e destino.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
E acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado debate mercado de carbono, uma das alternativas para estimular a redução da emissão dos gases de efeito estufa.
Proposta que revoga a Lei de Segurança Nacional está na pauta de votações desta terça-feira.
CPI ouve deputado Ricardo Barros sobre irregularidades na compra da Covaxin.
Boa noite.
Boa noite.
A Terra está aquecendo cada vez mais e os danos são irreversíveis, segundo a ONU. A notícia de hoje é o aumento de mais de 1 grau na temperatura do planeta, causado pela influência humana. E a previsão é de alta em mais 2 graus ainda neste século, se não houver uma drástica redução nas emissões de gases de efeito estufa.
Por isso, mais do que nunca, a redução das emissões de gases passa a ter mais importância e valor econômico. Hoje, o mercado de carbono foi debatido no Senado. Especialistas frisaram que o Brasil precisa cumprir o Acordo de Paris para reduzir o índice de emissão de gases. E o Congresso precisa fiscalizar se esta lei está sendo cumprida. Detalhes na reportagem de Regina Pinheiro.
O mercado de carbono é um mecanismo para ajudar os países a alcançar as metas de limitação dos gases que agravam o efeito estufa, por meio da compra e venda de créditos excedentes de redução de emissões. Assim, países que limitaram as emissões além da meta podem vender esse excesso para outras nações que estão emitindo acima do esperado. A iniciativa da sessão de debates foi do senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, que ressaltou a necessidade de se restaurar a política de mudanças climáticas brasileira.
É impossível que o Brasil possa estruturar um mercado de carbonos sem que sua política de mudanças climáticas seja restaurada e aperfeiçoada, e sem que os compromissos assumidos pelo Brasil no âmbito do Acordo de Paris, que é a expressão do mutirão planetário para evitar a catástrofe climática do planeta, sejam revistos e ampliados, ao contrário do que fez o governo atual, que foi de reduzir as metas e diminuir nossa contribuição como país.
Para a advogada especialista em direito das mudanças climáticas, Caroline Prolo, o mercado de carbono estimula o desenvolvimento de tecnologias.
Porque acabam incentivando o desenvolvimento de novas tecnologias de baixo carbono como alternativa para as empresas no lugar de comprar emissões de carbono. E descarbonizar a economia é uma das maiores prioridades da humanidade, ao mesmo tempo em que isso gera enormes oportunidades para o Brasil, em termos de geração de empregos e renda.
Durante a sessão, especialistas reforçaram a importância do papel do Poder Legislativo para assegurar o cumprimento das metas do Acordo de Paris, especialmente a de limitar a elevação da temperatura do planeta a menos de 1,5 grau Celsius. Destacaram o projeto de lei 528 de 2021, que institui o mercado brasileiro de redução de emissões, regulando a compra e venda de créditos de carbono no país. O projeto está em análise na Câmara e conta com a colaboração do setor empresarial e da RAPS na elaboração do texto.
Ao comentar o relatório da ONU sobre o aquecimento global, o presidente da Comissão de Meio Ambiente, o senador Jax Wagner, do PT da Bahia, disse que o estudo reforça a necessidade de a agenda ambiental ser priorizada em todo o mundo, especialmente no Brasil.
A Terra, o planeta está gritando pelo visto bem alto para ver se desperta a maioria das mentes. Felizmente, a questão ambiental hoje é pauta obrigatória, estamos nos aproximando da COP26 e, para nossa tristeza, a direção nacional, o governo federal, seja na figura do presidente, está eternamente, decididamente de costas para toda essa agenda.
E o plenário do Senado deve votar amanhã a revogação da Lei de Segurança Nacional. Também está na pauta a proposta que reconhece a educação básica como serviço essencial e define regras para o retorno seguro às aulas presenciais. Repórter Raquel Teixeira.
O plenário deve votar o projeto que revoga a antiga Lei de Segurança Nacional e cria novos tipos penais, como os crimes de sabotagem e espionagem. O relator, senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, citou os pedidos de adiamento da votação na semana passada.
Recebi o apelo de vários líderes. Eu concordo que a gente coloque como primeiro item da pauta da próxima sessão plenária.
Já o senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, defendeu que o projeto seja debatido nas comissões antes da palavra final do plenário.
O papel revisor do Senado não pode se cingir a uma audiência pública. Esta matéria é típica e característica de deliberação na Comissão de Constituição e Justiça.
Na quarta-feira, os senadores deverão discutir prova de vida alternativa para os beneficiários da Previdência Social. E na quinta-feira, o destaque vai para o reconhecimento da educação básica e superior como serviço essencial e para as regras que garantam o retorno seguro das aulas presenciais.
A compra de vacinas pelo setor privado gera discordância entre os senadores. O assunto foi discutido hoje na comissão que acompanha as ações de combate à pandemia, com um representante do Ministério da Saúde. A reportagem é de Marcela Cunha.
A proposta mantém a obrigação de que metade das vacinas adquiridas pela iniciativa privada sejam doadas para o SUS, mas autoriza a imunização dos colaboradores da empresa sem necessidade de aguardar a vacinação de grupos prioritários no Plano Nacional de Imunização. O relator da comissão que acompanha as ações de combate à pandemia, senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, defende que os imunizantes continuem sendo distribuídos exclusivamente pelo PNI.
Eu acredito que nós teremos até o final do ano vacinas em quantidade suficiente para vacinar todos os brasileiros. Por isso, centrar a organização no PNI, eu ainda acredito que é a melhor situação.
Já o vice-presidente da comissão, senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, acredita que a compra por entidades privadas ajudaria a desafogar o SUS.
Não seria uma opção a mais para as pessoas que também possuem uma condição financeira se vacinar, para desafogar também o SUS.
Para a representante do Ministério da Saúde, Cássia Rangel, é preciso analisar aspectos como a concorrência no uso das salas de vacinação e a restrição para a compra de seringas e diluentes.
E os depoimentos na CPI da pandemia seguem nesta semana. Um dos ouvidos será o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros. O caso da negociação da vacina Covaxin é um dos focos da CPI. A comissão ainda vai ouvir depoimentos sobre o acesso de vendedores de vacinas ao Ministério da Saúde. Detalhes com a repórter Érica Christian.
Nesta terça-feira, a CPI da pandemia vai ouvir o presidente do Instituto Força Brasil, Elcio Bruno de Almeida, que teria facilitado a entrada dos vendedores de vacina Luiz Dominguete e Cristiano Carvalho no Ministério da Saúde. Na quarta-feira, será a vez do representante da farmacêutica VitalMedic, Jailton Batista, que falará sobre medicamentos do chamado kit Covid. Na quinta-feira, prestará depoimento o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, do PP do Paraná. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, antecipou que o deputado deverá ser questionado não apenas sobre o contrato bilionário da Precisa Medicamentos, mas sobre a VTC Log, transportadora que presta serviços ao Ministério da Saúde.
Existe também a discussão sobre mudanças que aconteceram durante o período em que ele era ministro e que beneficiaram empresas que agora foram duplamente beneficiadas com aditivos de contratos.
Já o senador Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, avalia que o depoimento do líder do governo poderá encerrar o assunto do contrato da compra de vacinas indianas, já cancelado pelo Ministério da Saúde.
Ele tem que ir lá para desvendar todas as questões perguntadas, e ele tem conhecimento e tem estofo político para poder responder. Então, espero que seja um bom depoimento para que a gente avance nessa CPI e a gente possa encerrar ela e voltar a trabalhar.
Em julho, a CPI adiou o depoimento de Ricardo Barros, que recorreu ao Supremo para ser ouvido logo.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário pode votar mudanças no imposto de renda esta semana.
Comissão Especial recomenda rejeição da proposta que prevê voto impresso.
Presidente da Câmara recebe medida provisória para criar Auxílio Brasil.
Boa noite. O presidente da República, Jair Bolsonaro, entregou a Arthur Lira a medida provisória que cria o Auxílio Brasil, em substituição ao Bolsa Família. O repórter Luiz Gustavo Xavier tem mais informações.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, recebeu nesta segunda-feira do presidente da República, Jair Bolsonaro, a medida provisória que reformula o programa Bolsa Família, ampliando o valor e o número de beneficiados, e a PEC, que prevê o parcelamento de precatórios a serem pagos pela União. Bolsonaro veio pessoalmente à Câmara, acompanhado de diferentes ministros. Lira afirmou que as propostas terão rito célere na casa e serão votadas com responsabilidade pelos parlamentares.
Vai se dedicar a fazer o melhor, né? Dentro do possível economicamente, mas com um cunho de responsabilidade, ministro Ciro, elevado. Essa matéria tem urgência, como também a PEC dos precatórios, que tem que ser apreciada antes do envio da proposta do orçamento, para que haja a previsibilidade e uma perenidade nas ações do Poder Executivo para o ano de 22.
O novo programa vai ser chamado de Auxílio Brasil. Segundo Bolsonaro, o governo tem atuado com responsabilidade e preocupação social.
Basicamente visa dar transparência e responsabilidade aos gastos, aí incluído o viés social do nosso governo. Tem a ver com o Bolsa Família. Sabemos que a pandemia trouxe uma inflação nos alimentos para o mundo todo. Então, nós não podemos deixar desassistido exatamente os mais vulneráveis.
O ministro da Cidadania, João Roma, destacou que a MP vai reformular os programas de transferência de renda e ampliar a proteção social do governo. Roma diz que a expectativa do governo é começar o pagamento do programa Auxílio Brasil a partir de novembro. Até lá, o governo vai pagar as últimas parcelas do auxílio emergencial. Segundo Roma, o valor do Auxílio Brasil vai ser definido em setembro e deve incluir mais 2 milhões de beneficiários. Atualmente, o Bolsa Família abrange 14 milhões e 600 mil pessoas.
Ele vai além de uma rede de proteção social e buscará ofertar a essa população em situação de vulnerabilidade todas as ferramentas disponíveis do Estado brasileiro para que ele possa, sim, seja através da capacitação, seja através da possibilidade de um financiamento, seja através do empreendedorismo, seja através do programa do PAA, Programa de Aquisição de Alimentos. Possibilidades para que esse cidadão possa cada vez mais conquistar o seu direito pleno à cidadania.
Segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, a PEC dos precatórios cria previsibilidade dos gastos e regulariza a capacidade de pagamento das dívidas judiciais da União. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Eleições.
A comissão especial que analisa a proposta de emenda à Constituição que torna obrigatório voto impresso recomendou que a Câmara dos Deputados rejeite o texto. O repórter Marcelo Lascher traz mais detalhes sobre o assunto.
A recomendação feita pelo relator, deputado Raul Henry, do MDB de Pernambuco, foi aprovada por 22 votos a 11. O relator frisou que a população brasileira utiliza a urna eletrônica há 25 anos, e ela representa uma conquista, porque havia fraudes no período em que o voto era feito em papel. Raul Henry destacou, por outro lado, que não há nenhuma confirmação de fraude após a adoção do processo eletrônico. Em 9 páginas, Henry listou motivos contrários à proposta. Entre eles, o risco potencial de fraude devido à manipulação de comprovantes em papel, os empecilhos do acoplamento de impressoras em urnas eletrônicas, além dos efeitos sobre o processo eleitoral, principalmente na apuração. A autora da PEC do voto impresso, o deputado Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, comemorou o anúncio feito um pouco antes pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, de que a decisão final sobre a PEC será dada pelo plenário.
Então nós temos uma nova chance aqui, uma oportunidade de aprovarmos essa PEC no plenário, é por isso que eu faço esse apelo, na redação original, para que a gente possa ter o voto impresso, que o eleitor possa conferir o seu voto e esses votos sejam auditáveis, sim.
A PEC original determina que, independentemente do meio empregado para o registro dos votos em eleições, plebiscitos e referendos, será obrigatória a expedição de cédulas físicas conferíveis pelo eleitor. Durante os debates na comissão especial, parlamentares aliados ao governo repetiram argumentos e críticas do presidente Jair Bolsonaro ao atual sistema com urnas eletrônicas e citaram as manifestações pelo voto impresso que ocorreram recentemente em pelo menos 15 cidades. Entre eles, o líder do PSL, deputado Vitor Hugo de Goiás.
Que as vozes de todos os brasileiros, milhões e milhões de brasileiros que foram às ruas, nas diversas manifestações que foram feitas, essas vozes sendo caladas, recebi nas minhas redes sociais, no WhatsApp, ligações, centenas de manifestações de brasileiros descrentes da nossa Casa Legislativa.
Mas venceram os argumentos do relator, Raul Henry, de que o sistema atual é seguro e o papel abriria brechas para fraudes, apesar da pressão feita nas redes sociais, como atesta a deputada Tereza Nelma, do PSDB de Alagoas.
Hoje a minha rede foi totalmente invadida com pessoas contrariadas com o meu voto. Eu quero deixar claro que eu voto sim pelo relatório, porque eu acredito no sistema de votação atual do nosso país.
Para o deputado Kim Kataguiri, do Democratas de São Paulo, essa pressão das redes são fruto de uma narrativa para questionar as próximas eleições presidenciais.
Tem meia dúzia de deputados bolsonaristas que acreditam que levantando hashtag no Twitter intimidam este parlamentar que vos fala. O que eles querem na realidade é fazer com que, já sabendo da derrota das eleições em 2022, o sujeito vote em outro candidato, depois diga que votou no Bolsonaro e mostre o voto impresso mostrando no candidato que ele realmente votou, alegando fraude.
Para ser aprovado em plenário, a PEC do voto impresso precisa de 308 votos de deputados em 2 turnos antes de passar para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Ralph Machado, Marcelo Larcher.
Giga Peixoto, do PSL de São Paulo, homenageia os vereadores que apoiam a PEC, que determina a impressão do voto. De acordo com o deputado, o voto auditável significa a segurança de que a vontade do eleitor será respeitada.
Giga Peixoto também parabeniza os manifestantes que foram às ruas de forma ordeira e pacífica defender o voto impresso auditável.
Da Lua do Rota, do PSC do Amapá, defende a aprovação da proposta que implementa o voto impresso e auditável no Brasil. O deputado considera que quanto mais transparência no processo eleitoral, mais legítimas são as eleições.
Da Lua do Rota recorda que várias lideranças políticas da oposição já se manifestaram a favor do voto impresso e não entende o motivo de agora tentarem impedir a modernização do sistema.
Economia.
Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, critica a decisão do Banco Central de aumentar a taxa de juros em 1 ponto percentual para tentar conter a inflação.
Gleisi Hoffmann explica que a inflação não está sendo gerada por uma relação de oferta e demanda, já que há 33 milhões de desempregados no país, derrubando a renda e o consumo. A deputada culpa o governo Bolsonaro pelo aumento dos preços da energia, dos alimentos e dos combustíveis, responsáveis pelo aumento da inflação.
Jorge Sola, do PT da Bahia, critica a aprovação do projeto que autoriza a desestatização dos Correios. Ele classifica a proposta de desastrosa e afirma que o Brasil passa por uma destruição de direitos, de políticas públicas e do patrimônio nacional.
Jorge Sola afirma que, graças ao chamado subsídio cruzado, é possível fazer dos Correios uma empresa lucrativa. Ele lembra que a estatal registrou em 2020 lucro de mais de R$1,5 bilhão. Na opinião do parlamentar, a iniciativa privada não terá interesse em manter as unidades que dão prejuízo.
Política.
José Ricardo, do PT do Amazonas, avalia que a autorização para privatizar os Correios marca negativamente a história econômica brasileira.
José Ricardo também afirma que a PEC do voto impresso representa a tentativa do Executivo de tirar o foco dos assuntos que realmente importam. O deputado promete continuar lutando contra as ameaças aos indígenas e contra a reforma administrativa.
Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, elogia a decisão do Tribunal Superior Eleitoral de abrir investigação sobre os eventuais crimes cometidos pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele também apoia a decisão do STF de incluir Bolsonaro no inquérito das fake news.
Na opinião de Paulo Pimenta, a propagação de notícias falsas contra opositores do governo federal tem por objetivo enfraquecer a democracia brasileira.
Carlos Aratini, do PT de São Paulo, considera que o presidente Bolsonaro ataca a democracia ao desqualificar a legitimidade das eleições de 2022. O deputado acha que a atitude é uma manobra desesperada do presidente após várias pesquisas apontarem um aumento de rejeição ao governo.
Carlos Aratini considera que o baixo apoio da população ao governo é devido à sua incapacidade de combater a pandemia e o desemprego e ao ressurgimento da inflação e da fome.
Joseildo Ramos, do PT da Bahia, culpa o governo federal pelas mais de 560 mil mortes por Covid-19. Segundo o deputado, pelo menos metade das mortes poderia ter sido evitada, caso a gestão Bolsonaro tivesse agido com mais responsabilidade no enfrentamento à pandemia.
Na opinião de Joseildo Ramos, o presidente Bolsonaro é refém dos setores mais atrasados da sociedade e deixará para o país um legado de retrocesso civilizatório.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, defende o protesto da Coalização Negra por Direitos por mais representatividade no parlamento. A deputada é a favor de uma reforma eleitoral que assegure a desconstrução das subrepresentações da população negra, da população indígena e das mulheres.
Érica Cocai também se posiciona contra a privatização dos Correios. Segundo ela, a empresa é lucrativa, mesmo oferecendo os serviços mais baratos do mundo dentro de um país com dimensões continentais.
José Ayrton Félix Cirilo, do PT do Ceará, lamenta que no momento em que quase 600 mil pessoas foram vítimas da Covid-19 e da falta de uma política de prevenção ao combate da pandemia, se discuta a privatização de empresas importantes como os Correios e a Eletrobras.
José Ayrton Félix Cirilo ressalta que todos os municípios brasileiros contam com a presença dos Correios, que realizam uma prestação de serviços essenciais para a população.
Homenagem.
Silvio Costa Filho, do Republicanos, lamenta o falecimento de Joaquim Francisco, ex-governador de Pernambuco, ex-prefeito de Recife e deputado federal constituinte. O parlamentar se solidariza com a família e afirma que o político deixará saudade no coração de todos.
André de Paula, do PSD, também lamenta a morte de Joaquim Francisco, ex-governador de Pernambuco, que faleceu no último dia 3, aos 73 anos. O deputado afirma que, com a perda, o Estado fica sem um de seus melhores representantes.
Saúde.
Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, registra o Dia de Combate ao Câncer, celebrado em 4 de agosto. O deputado lembra que a descentralização do processo de tratamento, com novos centros de oncologia e radioterapia, foi possível durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff.
Reginaldo Lopes informa que foram inaugurados 3 centros para o tratamento contra o câncer em Minas Gerais. O deputado parabeniza os profissionais da área de saúde e os cuidadores e defende a aprovação de projeto de lei que regulamenta a carga horária de enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem.
Votação.
O plenário da Câmara tem uma pauta extensa nesta semana. Entre os projetos prontos para serem votados estão o que muda as regras de pagamento do imposto de renda para pessoas físicas e jurídicas e a medida provisória que renova o programa de redução de jornada e salários dos trabalhadores durante a pandemia.
Está prevista ainda a votação da decisão do Conselho de Ética que recomenda a perda do mandato da deputada Flor de Lis por quebra de decoro parlamentar e a PEC do voto impresso. O repórter Antônio Vital tem mais detalhes sobre a pauta.
O projeto que muda o imposto de renda faz parte de um conjunto de propostas relacionadas à reforma tributária. O relator, deputado Celso Sabino, do PSDB do Pará, propôs a redução da alíquota de imposto de renda das empresas de 15% para 7,5% no ano que vem, mas a diminuição pode ser ainda maior, dependendo da arrecadação. A proposta também reajusta a tabela do imposto de renda e isenta do pagamento quem ganhar até R$ 2.500 por mês. Hoje é isento quem ganha até R$ 1.903 por mês. Na semana passada, o Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados e do DF, o Concefaz, se posicionou contra a proposta por temer uma redução da arrecadação. Já a oposição quer mais tributação sobre quem ganha mais, como disse o deputado Afonso Florence, do PT da Bahia.
O projeto do governo é muito ruim, é regressivo. Tira imposto dos tubarões, das grandes empresas. Nós queremos aprovar a tributação sobre lucro e dividendo. Queremos fazer a revisão da tabela de imposto de renda. Mas nós não queremos, por exemplo, tributar o programa de auxílio ao trabalhador, o Vale Transporte, por exemplo. Nós não queremos aprovar uma alíquota que não penalize quem bota dinheiro nos paraísos fiscais.
Já os deputados aliados do governo defendem a proposta. Para o deputado Igor Timo, do Podemos de Minas Gerais, o projeto é justo e vai promover o crescimento da economia.
É a primeira vez na história em 40 anos que nós vamos baixar impostos no nosso país. A previsão é de baixarmos de 15% para 2,5% para quase todas as empresas do lucro real, presumido, do nosso país. E 16 milhões de pessoas ficarão isentas dos 32 milhões que hoje declaram imposto de renda. Então nós estamos buscando, de fato, justiça para o nosso país. E precisamos começar a fazer a partir de agora, baixando impostos para garantir que o país se torne ainda mais atrativo para investimentos.
Também divide opiniões a MP que renova o programa de redução de jornada e salários como maneira de combater o desemprego durante a pandemia. O relator, deputado Cristino Áureo, do PP do Rio de Janeiro, acrescentou ao texto mudanças na consolidação das leis do trabalho, a CLT, e programas de estímulo à contratação de jovens e idosos pelas empresas. Para o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, a medida vai combater o desemprego.
Estabelece os padrões daquela rampa de ascensão social, os parâmetros para que haja formação técnica para o jovem, que haja bolsa para a oportunidade do primeiro emprego, facilitar ao empresário assumir o primeiro emprego para os jovens. Também aqueles, né, da terceira idade, de modo que nós possamos retomar a normalidade.
Mas a oposição critica o projeto e aponta que o texto flexibiliza os direitos trabalhistas em um momento de crise econômica e sanitária. Foi o que disse a deputada Talília Petrone, do PSOL do Rio de Janeiro.
Diante desse cenário, qual tem sido o papel da Câmara de Deputados e Deputadas? Parece que a gente está vivendo em outro planeta, parece que é outro Brasil. Temos uma pauta que não está à altura desses tempos. A pauta da Câmara é privatizar Correios, aplicar, com todo respeito, uma reforma trabalhista por meio da MP 1045, que vai precarizar ainda mais a vida do trabalhador.
Já a proposta de emenda à Constituição, que prevê a impressão dos votos das urnas como maneira de permitir uma recontagem nas eleições, também divide opiniões na Câmara e tem defensores e críticos ferrenhos, até mesmo em partidos da base do governo. A proposta foi rejeitada na comissão especial e mesmo assim pode ir a voto no plenário como maneira de encerrar uma crise institucional entre os três poderes. Também está prevista a votação em plenário da recomendação de perda do mandato da deputada Flor de Lis por quebra de decoro parlamentar. A recomendação de cassação foi aprovada no Conselho de Ética por 16 votos a 1. A deputada é acusada de ser a mandante do assassinato do marido, pastor Anderson do Carmo, em junho de 2019, no Rio de Janeiro. A deputada nega envolvimento no crime. Para que a deputada tenha o mandato cassado, são necessários os votos da maioria absoluta da Câmara, no mínimo 257 deputados, em votação nominal e aberta. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite.
Minuto do TCU.
Nesta quinta-feira, dia 12, das 14 às 15 horas, o TCU apresenta a prefeitos e gestores municipais a agenda de trabalho do projeto Força Tarefa Cidadã. Até setembro, serão avaliados mais de 2 mil municípios brasileiros em relação a critérios da transparência pública. O projeto Força Tarefa Cidadã nasceu durante a pandemia da Covid-19 e reúne ações de monitoramento de portais de transparência. O trabalho será executado por avaliadores voluntários, capacitado por equipes de auditores do TCU e de outras instituições. O objetivo do projeto é dar visibilidade aos gastos públicos feitos para combate à pandemia. O evento será transmitido ao vivo pelo canal do TCU no YouTube, sem a necessidade de inscrição prévia. Para mais informações, acesse www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.